Rádio Trombetas apresenta Mais que Palavras.
Pastor Samuel França.
Hoje nós vamos ler alguns versículos para nortear aqui a nossa reflexão de hoje. Vamos ler alguns versículos e vamos começar com o versículo 1 do capítulo 4 da Carta aos Filipenses. Falando em Carta aos Filipenses, hoje nós vamos concluir a Carta aos Filipenses. Hoje é o capítulo 4 que nós estamos lendo sistematicamente. Amanhã vamos ler, e hoje vamos ler um outro capítulo de um outro livro, para que o Senhor nos abençoe com a meditação da palavra dele. O versículo 1 do capítulo 4 de Filipenses está escrito assim. São palavras de encorajamento que o apóstolo Paulo dá. Portanto, meus amados e muito saudosos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Por enquanto, este versículo desta breve carta. E um outro versículo está escrito assim. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. É o capítulo 27 de Atos dos Apóstolos, capítulo 27. E no mesmo escrito de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 27, encontramos uma outra palavra de encorajamento. O que é mais importante? O que é mais importante? Deveis portai-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo. Só essa parte A, onde o apóstolo Paulo escreve. O mais importante é que vocês vivam de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo. É o mais importante. Senhor, em nome de Jesus, obrigado pelo despertar de mais um dia. Obrigado por o Senhor ter nos escolhido, embora sejamos imperfeitos pecadores. Mas o Senhor se revelou a nós, nos mostrando a redenção que só é possível em Cristo Jesus. Aqueles que estão, Senhor, coxeando entre dois pensamentos, aqueles que estiveram em Tua presença e não estão mais, é possível retornar pela Tua graça, que haja esforço, que haja hoje o toque do Espírito Santo nessas vidas, convencendo-os do juízo vindouro, e assim estejamos em Ti arraigados, que possamos fazer o que é mais importante. O mais importante é que nós vivamos de acordo com o Evangelho de Jesus. Que a porta da palavra se abra, que vidas sejam alcançadas, revigoradas, vivificadas, libertas, salvas, curadas, para a Tua glória, para o Teu louvor. Nós oramos e pedimos, é no nome de Jesus. Amém. Tanto Atos dos Apóstolos como esse escrito de Filipenses são escritos onde o apóstolo Paulo está envolvido. Nos escritos em Atos, no capítulo 27 que nós lemos, sabemos que quem escreveu foi o doutor Lucas, mas o envolvido ali é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo envolvido, ele estava fazendo uma viagem, não queria que fosse daquele jeito, por certo, óbvio, não queria, mas Deus permitiu que fosse daquele jeito. Estava viajando como um prisioneiro, uma história que você já sabe, a tempestade, o naufrágio. Paulo, quando é enviado para Roma com mais 200 e tantos prisioneiros, e ele vai como prisioneiro, ele enfrenta além da tempestade espiritual, porque você está preso junto com outras pessoas, quando você não tem culpa efetivamente, já é uma grande tempestade. Quando você é ofendido, quando você é caluniado, quando você está passando por tempestades pessoais, lutas, quando você está numa enfermidade, quando você está passando, enfim, várias investidas do inimigo, que é para derrotar você, para bater você, deixar você sem paz com Deus, deixar você com a fé balanceada para você sair da presença de Deus é uma grande tempestade. E aqui Paulo vive muitas tempestades. Paulo está vivendo muitas tempestades porque ele orienta ao comandante do navio para que não viaje e há desobediência. Ele vive a tempestade de estar sendo levado para Roma como prisioneiro sem ser merecedor. E aqui ele enfrenta uma tempestade literal. Ou seja, muita chuva, vento, o mar revolto, ele está numa embarcação juntamente com mais de 200 outras pessoas e em sua maioria prisioneiros, fora a tripulação e o comandante. E aqui está a palavra do Senhor. No versículo 20 do capítulo 27, não aparecendo havia já muitos dias nem sol nem estrelas. Tempo fechou, nem sol nem estrelas, ou seja, só treva. Muitos dias, nem sol, nem estrelas. Pode a sua vida hoje estar vivendo como nos dias de Paulo, sem sol, sem estrelas, e você não consegue enxergar a luz, porque a luz, ela ilumina todas as coisas. A luz traz conforto, a luz traz visibilidade, a luz traz esperança, a luz traz sinônimo de vitória. Nós temos a dádiva popular que existe uma luz no final do túnel. Túnel fala de escuridão, túnel fala de provação, túnel fala de tempestade. E muitos hoje passam por tempestade, talvez dias, meses, anos, em que você pode não estar enxergando o sol, pode não estar enxergando as estrelas, eu não sei, meses, período de um ano que você não consegue enxergar, mas pastor, eu estou vendo estrela. Mas você está entendendo o que nós estamos falando? É o momento espiritual que muitas pessoas estão vivendo. Se afastaram da presença do Senhor e estão em densas trevas. Outros, apesar de estarem em grande tempestade, em lutas, mas conseguem ter a luz, porque Jesus é a luz. O que não pode faltar. É por isso que nós temos que nos portar em conformidade com o Evangelho de Jesus. Nós temos que permanecer firmes, nem sol nem estrelas, caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu a esperança de nos salvarmos. É um versículo que nos chama muito a atenção. Fugiu toda a esperança de salvação. Você sabe o que é isso? Fugiu a esperança de salvação de todos. É como um avião que os motores pifam simultaneamente numa grande altitude. Foi a esperança de salvação, acabou. A esperança de sobrevivência, acabou. A esperança agora existe, e nós já temos falado, ensinado, pregado sobre a nossa verdadeira esperança. A nossa verdadeira esperança. A nossa verdadeira esperança é nos versículos que se seguem de Filipenses capítulo 4. Perto está o Senhor. E nós vamos chegar lá. Perto está o Senhor. Está escrito que durante semanas, dias, não viram claridade, sol, estrelas. E o vento estava muito forte. E finalmente perdemos toda a esperança de prevalecermos, de ficarmos vivos. Havendo eles estado muito tempo sem comer, Paulo colocou-se de pé no meio deles, disse: Senhores, devis na verdade ter me escutado e não ter saído de Creta, para evitar o que nós estamos vivendo agora, perda, avaria, perda material. Mas agora eu admoesto para que vocês tenham bom ânimo, porque não se perderá uma vida de vós, mas somente o navio. Esta noite, o anjo de Deus, a quem eu sou, a quem eu sirvo, esteve comigo e disse para que eu não temesse. Nós encontramos várias lições, vários ensinamentos nesse pequeno contexto que nós estamos lendo aqui. A Bíblia diz que não temas. O Deus a quem eu sirvo entrou em contato comigo, enviou um anjo para falar comigo nesta noite. E apesar da adversidade, apesar de não ter luz do sol, nem estrela, nem lua, apesar do vento aumentar, apesar do mar estar cada vez mais revolto, o Deus a qual eu sirvo disse que as vidas não vão se perder, somente o navio. Hoje muitas pessoas estão brigando, lutando por coisas além da vida. Hoje muitas pessoas, quando encontram-se numa situação como essa, em que Paulo está atravessando um mar revolto, onde não tem luz, onde só há tempestade, onde a esperança de viver já foi embora, toda a esperança de salvação foi embora. É nesse momento que Deus permite que nós enfrentamos, para que nós entendamos o que realmente vale a pena nessa vida onde nós estamos peregrinando. O que vale a pena realmente é a nossa vida, e a nossa vida em Jesus, é a nossa vida no Evangelho. Você que está passando por um momento atroz, você que sabe que um filho está afastado do Senhor, é um momento difícil, você sabe que a vida realmente só tem valor quando nós estamos na presença do Senhor. Eu digo isso porque muitas pessoas vivem uma maneira que apenas vivem buscando coisas deste tempo, não tendo contentamento com as coisas. E quando nós nos encontramos com uma tempestade, como nós estamos contemplando muitos irmãos vivendo, quando a esperança dos irmãos foram embora, e Deus fala: olha, o navio vai realmente perecer, o navio, mas a vida será preservada. Aleluias e glórias ao meu Deus. As vidas serão preservadas. As vidas serão preservadas. Nenhuma vida se perderá. Nenhuma. Nenhuma, nenhuma. Então joguem tudo fora. Joguem tudo fora. Porque as vidas, o meu Deus disse que preservará. Deus, ele tem algo sublime e maravilhoso, que é o plano dele para com cada um de nós. Essas tempestades que nós atravessamos, os desertos que nós somos colocados pelo próprio Deus, sempre tem um propósito de aperfeiçoamento, amadurecimento, para que nós estejamos sempre com a fé inabalável no Senhor. E o que eu acho importante a gente frisar aqui, não é porque foi Paulo, mas temos outros irmãos que dão um testemunho de fé, testemunho de coragem. O que eu acho interessante, tempestades, escuridão, o perigo do naufrágio estava ali, as esperanças foram, isso está escrito aqui, as esperanças foram embora, acabou. A esperança de salvação, esperança de sobrevida, acabou. Acabou para aquele grupo. Levou a tripulação do navio a essa constatação: foi-se a esperança, foi-se, não tem mais nenhuma chance. Eu vou fazer com que você entenda e reflita junto comigo, seja qual for a circunstância que você esteja, até mesmo acompanhando uma pessoa que esteja à beira da morte, ou até você que está com uma enfermidade que os médicos disseram que não tem cura, que não tem cura. Em qualquer circunstância, no Senhor há vida, no Senhor há preservação de vida, porque diz a Bíblia que quem confia no Senhor, quem confia no Senhor, jamais verá a morte. Quem confia e guarda a palavra do Senhor não verá a morte, a separação eterna. E naquele navio de 276 pessoas, o apóstolo Paulo estava ali, teve seus momentos difíceis, não estavam comendo, mas nós encontramos aqui a situação que ele se encontra, ele estando calmo, tendo paciência, em meio a uma grande tempestade, em meio a densas trevas, e por meio da palavra de Paulo, todos os outros foram tranquilizados, todos os outros foram animados, todos os outros foram fortalecidos, todos os outros tiveram um fio de esperança pela palavra de Paulo. Mas a palavra de Paulo não veio dele mesmo, ele não falou isso blefando, ele não falou isso mentindo, ele não falou isso dizendo: olha, vai todo mundo morrer, mas tenham calma. Não, Paulo foi um instrumento de Deus, foi um arauto do Senhor para falar que as vidas não se perderiam. Paulo foi o único homem que teve a coragem de dizer: senhores, Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. E por que Paulo disse que eles deveriam ter bom ânimo em meio às densas trevas? Porque Paulo estava com Deus, Paulo andava com Deus, Paulo foi visitado por Deus, Paulo recebeu um recado de Deus. Paulo estava ali e recebeu um recado, ele pôde falar isso. E você tem andado com Deus para dar um recado como esse? Tem de bom ânimo. Só quem pode fazer isso é quem está fazendo também outras orientações. Cuidai-vos de vós mesmos. Paulo, quando ele cuida dele, está cuidando da intimidade com Deus. E quando ele cuida da intimidade com Deus, ele continua sendo um canal onde Deus usa para a bênção de Deus, para os planos e os projetos de Deus. Tende bom ânimo, disse Paulo, mas ele recebeu essa palavra do Senhor primeiro para ele. Ele recebeu o ânimo de Deus. Tomai-vos conta de vós mesmos. Paulo estava tomando conta dele, ele orava, jejuava, ele se consagrava, ele buscava a face de Deus, não murmurava, não reclamava, em tudo tinha contentamento. E nós estamos lendo as cartas paulinas, algumas, e diz que em tudo ele dá graça a Deus. Na iminente morte ali em Filipos, ele poderia ser entregue como sacrifício, o sangue derramado, mas dizia: não tenho minha vida, assim mesmo que eu seja entregue à morte, quer seja na morte, quer seja na vida, eu quero que a minha vida glorifique o nome do Senhor. Paulo havia avisado antes para o comandante, experiente, não sair com o navio. E não só o comandante, havia muitos soldados romanos, existiam marinheiros ali, por certo, marinheiros já veteranos, existiam marinheiros ali com experiência. Mas nenhum teve a coragem de Paulo, porque a coragem vem do alto, a intrepidez vem de cima. Isso tudo vem do Senhor em meio às densas trevas que hoje o mundo está vivendo. Hoje o mundo está vivendo densas e terríveis trevas. Escuridão está de mal a pior. A Babilônia está aí. O sodomismo está aí. Prisioneiro, mas livre para proclamar. Prisioneiro, mas livre para dizer: tem de bom ânimo. Você está sendo injustiçado, mas você está tomando conta de você mesmo e da comunhão com o Senhor e da doutrina. Você vai ser usado como um arauto, como um instrumento, como uma ferramenta para dizer para aqueles que estão ao seu redor: tem de bom ânimo, nenhuma vida se perderá. Que coragem! Que coragem! Você está preparado para receber uma mensagem de Deus? Está orando para receber uma mensagem de Deus? Está lendo a Bíblia para, através dela, que é viva e eficaz, proclamar a palavra de Deus, dizendo que o Senhor quer falar, o Senhor está agindo, o Senhor está trabalhando, o Senhor está preparando um lugar, e esse lugar eu creio que já está pronto. Eu não sei se falta algum detalhe, eu estou aqui conjecturando, sim. O Senhor disse que se preparar lugar, eu creio que esse lugar já esteja pronto. Esse lugar já esteja pronto. E falta só a determinação do Todo-Poderoso para que a trombeta venha soar e nós estaremos para sempre com o Senhor na glória. E agora eu volto. Eu volto. Você pode estar no meio de pessoas experientes. Hoje nós temos uma crise política, ética, moral e, acima de tudo, econômica. Você pode estar diante de um excelente economista, e não estamos aqui desmerecendo os profissionais de diversas áreas, mas esses economistas são pessimistas, estão dizendo que nosso país terá uma retração de quase 2%, recessão de 2% esse ano, a inflação está na casa dos 8% ao ano. Então todos esses pessimistas, sim, estão falando de uma realidade, não que aqueles tripulantes do navio de Paulo fossem pessimistas por si só, porque eles tinham a iminente convicção de que o navio ia partir de uma hora para outra, que todos iam morrer, porque a situação estava visível, patente aos olhos de todos, como hoje a situação está difícil, não só a área econômica, mas a área espiritual está visivelmente patética, onde pessoas não querem o Senhor, não estão fazendo do Evangelho o Evangelho como regra de fé e prática e conduta. E agora eu volto aos Filipenses, que diz a palavra do Senhor, Paulo escrevendo no capítulo 4, versículo 1, de maneira clara, o que nós temos que fazer, meus queridos irmãos. Sinto saudades de vocês, vocês me fazem tão feliz e eu me orgulho muito de vocês, portanto continuem todos firmes, firmes no Senhor. Eu fico muito feliz, sou muito feliz, porque nós temos tido reuniões na nossa oração aqui, reuniões na congregação, embora eu creio que nem todos, que muitos em congregações ainda não estejam com o mesmo propósito, não estão querendo o que Deus quer, mas nós queremos o que Deus quer. Nós queremos firme no Senhor, meu irmão, firme, firme. Você sabe, e eu quero repetir, Paulo estava preso, estava encarcerado por causa do Evangelho de Jesus. Mas ele diz: fica firme em Jesus, meus irmãos. Eu estou aqui, eu posso sair ou não. Eu quero ver vocês, estou morrendo de saudade de vocês. Mas se eu morrer, dá glória a Deus. O Evangelho não está preso. Ele queria agradecer pelo apoio que a igreja estava dando, a parceria no avanço do Evangelho, incentivando a imitarem a humildade do servo, que deve ser imitar a Jesus no capítulo 2, buscar a unidade na relação com todas as pessoas. Paulo estava encorajando, incentivando a viverem a vida fielmente como cidadãos do reino dos céus. Ele queria encorajar e permanecerem firmes na fé do Evangelho. E Paulo, ele começa esse capítulo 4, depois de tantos ensinamentos e encorajamentos. Como é que nós podemos ficar firmes? Como é que nós podemos ter estabilidade, pastor? Como é que nós podemos fazer isso? É com esforço. Tudo é esforço. Tudo é esforço. Valorize o seu relacionamento com o Senhor. Valorize. E Paulo escreve: queridos, olha a palavra tenra, amorosa, meus amados, queridos irmãos, minha alegria e coroa, ou seja, a alegria, a bênção de Paulo, ela ver os seus filhos espirituais ali, e ele diz, olha, estai firmes no Senhor, ficam firmes no Senhor, não fique firme naquilo que Ele deu a você. Você pode se alegrar com aquilo que Deus dá a você, não tem nenhum problema nisso, se alegra sim, glorifica a Deus, mas acima de tudo, fica firme no Senhor, porque o que Deus deu, Ele pode tirar. Oh, pastor, pode, porque Ele é soberano. Soberania absoluta de Deus. Nós pregamos sobre isso domingo. Querite, o ribeiro de Querite. Deus deu Querite, mas Deus fez o rio secar também. Ele dá, Ele tira. Ele dá a vida e tira. Dá honra. Ele abate e levanta. Deus pode todas as coisas. Agora, o Senhor nos deu o Espírito Santo. Ele não quer tirar o Espírito Santo. Isso não, Ele não quer tirar. Pelo contrário, Ele quer que estejamos avançando cada vez mais próximos dEle. Senhor, nos aproxime mais e mais de Ti agora. Senhor, eu quero me aproximar de Ti agora. Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, tira toda a impureza, tira toda a escória, tira toda a sujeira, toda a imundícia, para que nós nos aproximemos mais e mais de Ti hoje e sejamos firmes em Ti, no Senhor. Teremos uma coragem para, Senhor, ter uma palavra de vida para aqueles que precisam. Para aqueles que precisam. Paulo, na prisão, guardava a amizade que ele tinha com seus irmãos na igreja de Filipos. Nós devemos valorizar os nossos relacionamentos. Eu fico tão alegre quando eu converso com irmãos de várias partes do Brasil e até do exterior. Os irmãos da mesma fé, ontem eu conversei com o pastor Claudevan em Ouro d'Água das Flores. Ele me animou, eu animei, eu contei as minhas batalhas, ele contou as batalhas dele, ele contou as vitórias dele, nós contamos as nossas vitórias. São esses relacionamentos que nos fortalecem dia após dia. E temos que valorizar os relacionamentos que temos uns com os outros por meio da graça do Evangelho de Cristo Jesus. Então, o nosso pedido, e Paulo nos ensina que nós temos que permanecer firmes, não por nós mesmos, eu não consigo. Na verdade, precisamos é de Jesus em cada um dos nossos atos e pensamentos. Precisamos de Jesus para cada um dos nossos irmãos. Os nossos irmãos sendo fortalecidos, encorajados, nós também somos fortalecidos. Nós não precisamos mais de nenhuma novidade. Eu não quero mais nenhum tipo de liturgia. Eu não quero nada. Eu só preciso da verdade. Eu só preciso da verdade. Eu só quero a verdade. Só a verdade que liberta, a verdade que santifica, a verdade é a tua palavra. Nós precisamos nos esforçar para ter as nossas relações fortes em Jesus. Podem ter diferenças, mas o amor do Senhor sobrepuja todas essas coisas. Paulo nos ensina tantas coisas aqui, nesse pequeno contexto que nós lemos. Além do relacionamento que ele pede que nós tenhamos uns com os outros, ele pede que tenhamos alegria, regozijai-vos sempre no Senhor, estar uns com os outros em comunhão. Ele nos ensina também que o Senhor está à porta. É o momento para você ficar firme. Por quê? Por que eu vou ficar firme? Porque o Senhor está à porta. O Senhor está à porta. Obedecer a Deus, viver firme no Evangelho. Paulo diz, olha, temos mais firmeza em viver o Evangelho de Jesus. O Senhor está próximo. O que, que é isso? O pastor está falando o quê? Estou dizendo que Jesus está à porta. O Senhor está perto de buscar a sua igreja. O Senhor está perto daqueles que têm um coração contrito. O Senhor está perto daqueles que têm um coração quebrantado. O Senhor está perto daquele que tem um coração humilde, que depende de Deus. E o Senhor está perto de todos aqueles que invocam, de todos os que invocam em verdade. Firme. Firme, irmão. Firme, irmã. Firme na palavra. Agora, se você ouviu um recado, ou se você sabe que está se desviando da verdade, nós vamos orar por você, para que a verdade prevaleça. Você que já ouviu a verdade, você que já participou da verdade, você foi acorrentado pela mentira, e só o poder da palavra para quebrar essa mentira, para quebrar essa mentira. Deus está perto de todos que invocam em verdade. Tudo o que é necessário é que você se aproxime do Senhor com honestidade e com sinceridade. Perto está o Senhor daqueles que o buscam em verdade, e perto está o Senhor de buscar a sua igreja. Por isso Paulo exorta, fica firme no Evangelho. Quantos estão se distanciados? Se distanciaram porque teve uma luta, uma prova, um casamento rompido, um filho desviado, uma vida financeira que sofreu um problema e passam problemas enormes. Não se esqueça, olha, o navio vai se perder. Deixa o navio se perder. Deixa o navio se perder. O que importa é a sua salvação, a sua comunhão. Quando eu digo que a salvação importa, não quer dizer que coisas outras não são importantes. São, mas comparado com a salvação não é nada. Tem pessoas que lutam tanto por coisas materiais, brigam, pedem a salvação. Pessoas que mentem, sabendo que todas as coisas aqui vão ficar, e é só a vida que tem importância. Então joga fora para o mar tudo que está impedindo você de receber a salvação. Joga tudo dentro do mar, como lá em Jonas, o navio tem que ser descarregado. Qual é a bagagem que você tem, que você precisa jogar fora para você salvar? Qual é? Um vício? Ah, pastor, eu queria ir para aí, mas tem que levar essa mochila, tem vício daqui, tem vício da maconha, tem vício da prostituição, tem vício da mentira, tem vício do cigarro, tem vício do álcool, tem vício da fornicação, tem vício da altivez, tem vício da soberba, tem vício da vaidade. Eu quero ir para a igreja, mas dá para levar essa mochila? Não, joga fora, porque se você não jogar fora, você vai se perder juntamente com a sua bagagem. Mas se você jogar fora, ficar firme no Senhor, a sua vida não se perderá. Não se perderá. Nós temos tido hoje, encontrando muitas pessoas que estão sofrendo muito por causa da ansiedade. A ansiedade gera insônia, a ansiedade gera incredulidade, a ansiedade gera doenças psicossomáticas, taquicardíaco, insônia, depressão, formigamento no corpo, taquicardíaco, falta de ar, síndrome do pânico. E o apóstolo Paulo diz, mesmo na tempestade, mesmo dentro da prisão, mesmo que todos ao derredor sejam experientes, mas a esperança já foi embora, mas você não, a sua esperança não pode ter ido embora, porque você foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Você está em meio a uma multidão. O que nós lemos no capítulo, eu lembrei agora, rapidamente, estava lendo ontem de novo com os meus filhos, Filipenses, e lendo novamente, eu encontrei no versículo 15 do capítulo 2, escrito que nós estamos no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Versículo 15 do capítulo 2. Você não é igual ao mundo, você está no meio de densas trevas, luta, pecado, homossexualismo, roubo, corrupção, que virou cultura, está generalizado, a violência, a mentira, mas você não é como eles. Não. De maneira nenhuma. Você está no meio de uma geração assim, corrompida, perversa, mas tem que resplandecer como luz do mundo. Não a luz, mas como filhos da luz, porque Jesus é a luz, somos filhos da luz e temos que andar como tal. E como conseguir isso, pastor? Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças, e a paz de Deus que excede todo entendimento, a paz de Deus é a confiança, é dizer que Ele está aí, a paz de Deus é a presença de Deus, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Orar, orar, orar alivia, orar joga fora a ansiedade, orar faz com que você, sua fé seja firme, mesmo estando em meio a densas trevas, onde não tem sol, estrela, lua, onde o mar está cada vez mais se agigantando. Mas a oração faz com que eu me aproxime de Deus e tenha certeza de que Deus está comigo, e Deus estando comigo, eu sou mais do que vencedor. Mais do que vencedor. Só na oração a ansiedade é vencida. Só na proximidade com Deus, na firmeza do Evangelho, que a ansiedade é vencida. E quem diz isso não sou eu, só que precisa-se de exercício. Lembra-se? Exercita-te a ti mesmo, toma conta de ti mesmo, tomai conta de vós mesmo. Oração é que faz o Evangelho avançar, o Evangelho é que faz você como luzeiros no mundo que jaz em trevas. Se não é para ser contaminado, é para contagiar o mundo com a luz que o Senhor deu para você. Então, nós podemos entender, guardar. Olha só que bênção é a palavra de Deus. Olha que bênção é a palavra do Senhor. E o vosso Deus guardará. E o vosso Deus guardará os vossos corações. Guardará. Deus vai guardar você de ataques. Deus é o teu escudo, Deus guardará o teu coração, mas você precisa estar com Ele, crer nele. Eu sei que a tempestade é real, que a luta está aí, e muitos realmente estão apavorados, atormentados, com pensamentos ansiosos. Quantas mentes correm diante do futuro, para lá e para cá, incerteza. nenhuma vida se perderá. Leve o seu pensamento cativo a Deus, em comunhão com Ele. Corações, mentes, leve diante do Senhor. Nós podemos perder o controle, mas Deus detém o controle de todas as coisas. Jesus certa vez disse: eu deixo a minha paz. Se Ele deixou a paz dEle, por que eu estou tão sem paz? Por que eu estou sem paz hoje? Meus amados e muito saudosos irmãos, a minha alegria e coroa, estai assim firmes, que vocês estão firmes no Senhor. Firme na fé. Como está a sua fé? Como está a sua fé? Fé no Evangelho, fé no Senhor Jesus. Nós não precisamos, digo, de outra doutrina, de novidades. Nós já temos. Firme com Jesus, firme no Evangelho, se portai mais ainda em conformidade com o Evangelho. O que dizer com isso? Dos ensinamentos do Evangelho, a dependência do Evangelho, a dependência da graça do Senhor Jesus. Hoje, amanhã e sempre. Eu peço em nome de Jesus, a Ti, ó Pai, que os meus amados irmãos, de perto e de longe, da congregação onde nós estamos, Senhor, congregação Ilho d'Água das Flores, congregação de Porto Canoa, Prainha, as demais congregações e a Tua igreja espalhada na face da terra, os meus irmãos, eu peço ao Senhor que busquem a Tua face. A oração vai quebrar o ritmo desenfreado, o ativismo. A oração, a comunhão, estar firme no Senhor, não é dizer que eu estou firme no Senhor. Estar firme no Senhor é buscar o Senhor com lágrimas, mesmo que estamos na cadeia, na prisão, sendo caluniados, injustiçados. Se assim é feito por o amor do Evangelho, então nós somos bem-aventurados. Se você está hoje vivo, saiba que já é um ato de misericórdia de Deus. Se você está respirando hoje, agora é um ato da graça, da misericórdia de Deus. Deus não me deve nada. Nós devemos a Deus, em primeiro lugar, a gratidão, o amor. O amor. Senhor, firma os passos de cada um na fé do Evangelho. Porque só o Evangelho salva, só o Evangelho tem poder para transformar vidas. Queremos pedir pelos nossos irmãos na fé, que a fé seja renovada agora. Famílias destruídas, que possam ter um comprometimento com o Senhor, não com a denominação, se comprometam com o Senhor, que vivam em conformidade com o Evangelho, porque não adianta ir para a igreja todos os dias e não viver em conformidade com o Evangelho que o Senhor determinou. E quantas vidas estão se enganando a si mesmos, estão mentindo para si mesmos? Vão à congregação, mas dentro de casa é uma derrota, no trabalho uma derrota, mente, assiste novela. Mais do que nunca, vivamos mais firmes em conformidade com o Evangelho. Eu peço a Ti, meu Deus, que nas tempestades, nos dias, meses que os meus irmãos que passamos, nós possamos firmar a nossa fé em Ti e ter plena comunhão, para que sejamos comunicados com audição sensível, audição espiritual, visão espiritual, para saber que o Senhor está conosco, e não temeremos mal algum pelo simples fato de que o Senhor está conosco. Pedimos o nome de Jesus. Nós fomos ensinados hoje de manhã, Senhor, na madrugada, que nós temos que orar por todas as pessoas. Por todas as pessoas. Sem farisaísmo, eu quero, Senhor, juntamente com esta igreja agora, pedir pelos parentes das vítimas desse desastre de avião na França. Sabemos que países europeus estão cada vez mais afastados de Ti. Mas oramos pelos parentes que sejam consolados e, acima de tudo, salvos pelo poder do Evangelho, que só o Evangelho pode salvar. Vidas que perderam seus entes, não só neste avião, mas em outros acidentes, outros que morreram de morte natural, pedimos o consolo e a paz e, acima de tudo, a firmeza para aqueles que estão, Senhor, fragilizados na fé. Nos encoraja, nos dá ânimo, nos dá graça, alegria, força para bradarmos que só o Senhor é Deus. Por isso vamos avançar. Por isso o Senhor conhece cada um de nós. Sonda, não tem como esconder. E que todo supérfluo seja jogado fora, para que nenhuma vida se perca. Nenhuma vida se perca, Senhor, para a glória do teu nome. Obrigado. Exaltado seja o teu nome para sempre.
Senhor, eu sei que tu me sondas. Sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, conheces meus pensamentos, quer deitado, quer andando, sabes todos os meus passos, ainda que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces. Sei que ali também me ama.